É recomendado o uso de fones de ouvido. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo este podcast, recomendamos que volte e escute desde o início da campanha, no primeiro episódio de A Profecia.
A sessão de hoje se inicia com a câmera focando numa sala arredondada, onde, ao fundo, várias portas estavam dispostas. À frente dessas portas, uma criatura felina, mas com o rosto de uma mulher, estava sentada, ereta, como se aguardasse por algo ou alguém. A esfinge olhava atentamente para a frente, até que, com um pequeno estalo, uma pessoa encapuzada da cabeça aos pés aparece. A esfinge, como de praxe, já começa: "Decifra-me ou devor." Antes mesmo dela terminar a frase, a pessoa encapuzada puxa o capuz para trás, revelando uma mulher de pele azulada, dois chifres, cornos na testa, com um olhar severo e ao mesmo tempo intrigante. A Tiflin, no momento em que bate os olhos na esfinge, ergue sua mão direita e, com alguns gestos, a deixa imóvel antes mesmo da esfinge completar a sua emblemática frase. Logo em seguida, com a mão esquerda e um sorriso zombeteiro no rosto, faz outros gestos, murmura alguma coisa e a esfinge começa a diminuir de tamanho rapidamente, até ficar do tamanho de uma pequena moeda que caberia na palma da mão. A Tiflin, então, se aproxima da esfinge e diz: "Guardiã fraca, até quando vão colocar esse tipo de inúteis em meu caminho?" Então levanta o pé e, num golpe rápido, ela pisa na esfinge, estraçalhando a criatura em vários pedaços, deixando apenas um borrão de sangue no chão. A Tiflin, então, sem pensar duas vezes, vai até a porta central e a abre. A câmera então se vira para o rosto dela, que, com uma cara de decepcionada, olhava para aquela sala. E ela então diz: "Malditos, chegaram antes." Ela então vê alguns corpos ao chão da sala, olha atentamente um por um, e então aquele sorriso zombeteiro volta a aparecer no rosto dela. E ela diz: "Ah, isso aqui pode ser útil." Então ela começa a gargalhar. A câmera vai se distanciando do rosto dela, gira e foca exatamente em quem ela estava olhando e se aproximando. Ela estava se aproximando do corpo de Adran, o elfo.
Você está ouvindo A Profecia, terceira temporada. História por Júnior Martins. Edição e mixagem de som por Stefano Lopes. Produção e distribuição Vai com a Tocha Podcast.
Depois de uma batalha intensa, onde alguns membros do grupo tiveram sua força sugada por algumas criaturas feitas de sombra, e o Aes estava com uma aparência de controle mental, o grupo decidiu não matá-lo totalmente. Até que aquela criatura grotesca, cinzenta, que estava aparentemente devorando o escudo mágico da cidade, pareceu perceber. Ele então se desprende daquele escudo ao qual estava se alimentando e voa em direção ao grupo, que rapidamente cria várias barreiras, uma feita de som, outra feita de fogo, outra feita de pura escuridão, para tentar impedir que a criatura chegasse até o corpo ou o grupo. Mas, Edriel, no seu último vislumbre de luz, antes que o Albert jogasse a escuridão sobre todos vocês, você viu claramente o rosto daquela criatura que estava vindo na direção de vocês. E você não não consegue esquecer aquele rosto. Era sim o rosto do Adran, o elfo irmão do rei Teren, que queria usurpar o trono do irmão. Logo em seguida, escuridão total e vocês não veem mais nada. Apenas escutam barulhos de asas se aproximando rapidamente.
Eu vi o rosto do Adran naquela criatura. É ele! É ele! De alguma forma é ele! E o Adriel grita isso.
Cara, o corpo do Aes tá no meu pé ainda, não tá?
Sim.
Cara, eu vou meter a mão nele e vou puxar ele pra fora da escuridão. Tipo assim, a escuridão se abateu sobre nós, mas eu ainda eu tenho um norte ali, né? Porque eu não me movi.
Eu acho que tinha sido o Mackin que tinha dado o último golpe, e ele, eu acho que ele teria só a ação de movimento.
É, depois seria o Gorath. A ação tinha sido do Mackin, sim.
Isso.
É, justamente.
O que eu falava, cara? Ô, Gradão, pega no pé desse cara e vamos levar ele pra casa ali, ó.
Beleza, então eu entendi isso, beleza, e eu vou fazer a mesma coisa. Eu tinha pegado o pergaminho, guardado comigo, né? E pego o corpo dele e vou puxar, velho. Se eu achar que tá mais leve, eu sei que o Marquinhos tá puxando. Se não, eu não vou ficar esperando ele também, não.
Move seu token.
Se bateu.
Move seu token pra onde você vai puxar. Dentro da sua movimentação.
A casa é aqui. Só pra ver se é pertinente. Eu não sei, porque a escuridão tá aqui, certo?
Sim.
Pois é. Então, até então eu não me movi.
É, eu não vou nem pedir teste, cara, porque é o que eu tô falando. O Marquidinho apontou, te mostrou a casa, você virou, aí pronto, ficou tudo escuro.
Onde é a porta da casa?
É... Vamos rolar um D4 aí? 1, 2, 3 e 4. 1, cima, 2, esquerda, 3, baixo, 4, direito. Rola aí.
Nossa.
É a direita, bem no meio da escuridão.
Fudeu. Eu entro pra cá, velho. Eu meio que pego ele, eu sei onde a casa tá assim, eu vejo que aquela escuridão me abate assim, né? E, cara, o buraco no impulso, cara, pega o corpo e segue na mesma direção que ele estava ciente. Ele só coloca um braço na frente assim, como se fosse uma floresta densa, sabe? Pra ele poder tirar as coisas da frente. E ele assim bate num pedaço de madeira e ele imagina que ali seria a casa. É, ele tateia até achar a porta, dá um tranco na porta e entra lá pra dentro.
Beleza. É, entrar, vou rolar uma porcentagem também.
Beleza.
De 1 a 50 ou de 51 a 100?
Pode escolher para o ímpar, não?
Pode ser, então. Dá na mesma.
Quero ímpar.
Pra tá aberto ou pra tá fechado?
Ah, cara. Quero ímpar pra tá aberto.
Rola aí. O dado que você preferir.
Merda.
Cara, você vai com tudo assim, a porta tá fechada. Você percebe que a porta...
Beleza, então
tá
eu vou
trancada.
Eu vou aplicar nela um picklock, né? Com um pé.
Picklock de bárbaro.
Peraí, botou a faquinha no pé.
É. Mais ou menos isso. Só que em vez de
eu meter o pé e explodiu a porta mesmo.
É.
Nada é picklock de pé.
Pois é.
É o picklock de bárbaro.
É, interprete como quiser. Beleza, preciso rolar o quê? Teste de força? Como é que é?
Rola um teste de força aí.
Nossa, cara.
E se você não conseguir, vai ser isso aí que você vai fazer. Seu turno vai acabar aí.
Nossa, explodiu a porta.
Você ah, falou... pô! Não,
você falou teste de força com quem? Com o Gorak.
Você falou teste de força. Caralho.
Beleza, fala aí como que você arrancou a porta dos trinhos.
Cara, foi dessa mesma forma, eu cheguei, tateei assim, eu vi que tinha uma parede e logo eu reconheci que era uma porta. E segurando o corpo assim, eu dei só uma afastada um pouco e entrei com tudo, velho. Com o corpo e com tudo, comigo, com o corpo, pulei lá dentro da casa. A porta caiu, eu joguei ele mais afastado de mim assim e fiquei de quina na porta aqui.
Beleza.
Olhando pra escuridão.
Beleza. É, você arrebenta a porta e aí seus olhos conseguem enxergar novamente. Você vê aquela escuridão, uma nuvem negra assim sobrevoando tudo à sua frente. Você olha para os lados, você vê que a casa tem janelas. Parece uma casa assim simples, né, do distrito pobre mesmo da cidade. E ali tem uma mesa e ao fundo uma cama. É tudo no mesmo cômodo dentro da casa. Você não vê sinal de banheiro, mas tem o que seria ali uma lareira no seu canto à esquerda, no seu canto à direita uma mesa e ao fundo uma cama ali, mas ninguém dentro da casa.
Beleza.
E duas janelas, uma por cima da cama e outra por cima de onde está a mesa.
Eu me posiciono de frente para a porta na escuridão, foda-se.
Beleza. É, Gorak já foi. Albert, sua ação foi castar a escuridão. Qual vai ser sua movimentação?
Deixa que me ver.
Você tava do lado do corpo, não
tava? Isso, tava ao lado do corpo. Quando
você... Então você percebeu. É, rola um dado de percepção aí, vamos ver se você percebeu que ele foi tirado de perto de você.
Você tomou seu remédio hoje de manhã?
Não, eu sei que ele foi tirado de perto de mim porque eu conjurei justamente pra isso.
Tá, beleza, mas o dado é pra saber em qual direção, se você vai saber disso ou não.
É, você não tomou seu remédio hoje, cara.
Então... Verdade, faz sentido.
Cara, 5, você só sabe que o corpo foi arrastado.
Certo.
Mas você não sabe muito bem se foi a escuridão ou talvez o alvoroço que tá aí pelo fato daquela criatura estar chegando próximo a vocês e talvez tenha dado uma espécie de medo geral.
Uhum.
Você não prestou atenção para que lado ele foi.
Bom, tendo conhecimento disto, o Albert, ele tenta sair do centro da escuridão. Ele sai caminhando entre as árvores que está à sua direita e encontra uma árvore com uma copa maior ao lado de um casebre. Ele não chega a entrar no casebre, ele sai da cortina de fumaça e fica logo abaixo dessa árvore, ao lado do casebre. Ele vai meio que ficar atento a essa criatura que vem se aproximando e meio que curioso para saber que tipo de criatura é essa. O Albert vai ficar abaixo da árvore.
Tá. Para você, eu vou dar essa colher de chá, porque você castou a escuridão, então você saberia para onde se mover. Agora, para os demais...
Da região antes de castar.
Isso.
Magia.
Aí os demais a gente vai ter que ver com um testezinho aí no dado pra ver se eles vão se lembrar o que fazer. Desculpa, Makidin, você tinha também a sua ação de movimento, cara. Você quer se movimentar?
É, eu fui levando junto com ele o corpo, né? Ele pegou no pé, eu peguei no braço e levei junto com ele.
Beleza. Então. Perdão, entraram você e o Gorak junto com o Aes, dentro da casa.
Que você não ficou lá, Maquininho? Porra, mano.
Eu tô fudido, meu irmão.
Ah, você tá fudido, agora você quer me fuder também? Esconde pra lá, mano. Esconde lá.
A boquita da cobra agora aí.
Porra. Esconde lá, velho.
Ó, eu ajudei você a carregar com o corpo, seu merda. É assim que sai.
25 de tese de força, mano. Você
tá ficando. Se eu tivesse tirado o urso, ia ter querer que eu tivesse lá, ué.
Aí você ia ter tropeçado e o cara ia sair rolando pra baixo.
É?
Imagina. Lopes, você, cara. Você não castou magia, então sim. Tem sua ação completa. Você só escuta os sons. Você escutou o som de uma porta se sendo estraçalhada. Tá próximo. Com certeza está se aproximando. Mesmo com o barulho da barreira, você sabe que não vai demorar muito pra ele chegar até vocês.
Beleza. Eu posso fazer um teste pra tentar me guiar, tipo, saber onde tá cada coisa no mapa, tipo, onde que tava aquela casa grande, onde que tava aqueles escombros que o Aê saiu. Eu tenho um...
Rolou história.
15.
Você sabe bem onde tá cada coisa. Assim, você conseguiu se posicionar bem. Detalhes você não sabe exatamente. Por exemplo, pra onde tava a porta de tal casa.
Ah, beleza. Só pra saber, tipo, onde tava cada ponto.
Isso, você tem um norte, você sabe exatamente pra onde estava a direção dos escombros da casa menor e da casa maior, isso você sabe.
Cara, eu acho que por fato do Gorak ter explodido a porta, isso ajudaria no seu teste, então, não?
Não, porque tem uma barreira fazendo um som de estrondo
é verdade. Logo
bem próximo, então...
É.
Mestre, considerando que essa barreira tá fazendo um puta som e eu tô na escuridão mágica, eu vou... tentar andar furtivo. Só que, tipo assim, eu não sei nem se eu preciso rolar teste
de furtividade contra o bicho.
É.
Cara, não acho que seja necessário.
Porque ele não tá me vendo e não tá me ouvindo, provavelmente.
Exatamente, ele é exatamente isso. Pouco provável ele conseguir te ouvir.
Vou guardar a laúd e vou andar em direção aos escombros de onde o Aê saiu.
Beleza.
Quero andar aqui até a porta da escuridão. Aqui, tô bem na porta onde que são os escombros. Saí da escuridão, né? O que eu vejo?
Você olha para os lados, você vê a casa, um casebre bem pequeno, e os escombros do que seria essa casa que recentemente foi destruída. Não parece ter sido destruída há muito tempo, mas ela está totalmente destruída. Não tem telhado, o telhado cedeu, mas ainda tem algumas vigas em pé de madeira, e ali o umbral, né? A porta ainda está fixa, ainda está em perfeito estado, onde deveria ter a porta, mas não tem.
Tá, eu tenho mais um quadrado de movimento, dá pra entrar?
Dá.
Beleza, vou entrar.
Beleza. Aí você vai tentar se esconder aí, é isso?
Não, vou investigar. Quero saber, tipo, se ele tirou alguma coisa daqui, se tem alguma coisa importante aqui, alguma coisa que me chama a atenção.
Beleza, rola aí a investigação.
18.
18, ótimo teste. Beleza. Cara, você olha assim nas paredes, você vê que tinha algumas molduras, para o que parecer alguns tipos de pinturas. Tinha uma mesa num canto, um espaço onde teria uma lareira. Mas o que mais te chama atenção, assim, no ato, é um pequeno baúzinho, que deve dar aí uns 3, 4 palmos de largura, uns 2 de altura, bem pequeno mesmo. Ele tava ali escancarado, e onde seria o trinco, você vê que tá derretido.
Tem algum símbolo, alguma coisa que eu consigo identificar de alguma família ou de alguma coisa que eu já vi?
Tem duas letras gravadas acima do trinco. T.F.
Telendar. Tá, beleza. T.F. Qual é o nome da mina dele, velho?
Qual é o nome da mina dele, velho?
O nome dela é Jennifer.
Bom, eu acho que meu turno é esse aí. Vou passar e vou pensar nisso aí.
Agora é o Edriel. Teste de história do Edriel, 23. Excelente teste. Então o Edriel se lembra exatamente a direção das coisas, e ele vai vir pra cá, pro casebre, junto com o Lupest. Pras ruínas do casebre, junto com o Lupest.
Dá morar nessa fase.
Você, Daraeris, você tem a sua ação de movimento.
Eu também vou tentar sair desse quadrado de luz. De falta de luz.
Bacana.
Só falta ela ficar presa lá no meio lá.
Rola o teste de história pra ver se você sabe.
Ah, não é?
Direção.
Eu tirei 5.
Perdi na aérea.
Você foi pega totalmente de surpresa por essa magia. Você não se lembra qual é a direção de onde vocês vieram. Mas você sabe que a criatura tá vindo da sua direita. O único senso de direção que você tem é esse. Aquele som estrondoso, constante, à sua direita. E o som de asas se aproximando.
Eu vou pra esquerda.
Beleza. Você vai correr, você vai andar. O que você vai fazer?
Eu vou andar rápido.
Andar rápido. Beleza. Então, tá, vamos fazer assim. Rola um teste acrobacia, então, perdão. É só porque...
10.
Beleza. Você foi andando rápido. Quando você tava ali com as mãos à frente, tateando, né, sem saber onde daria essa escuridão, por pouco você não dá cara com a parede da casa, mas você viu que tem algo sólido. Mas na hora que você estica a mão um pouco para sua esquerda, você vê um buraco aqui, fora da parede. Pode ser ou a curva da parede ou outra coisa. Você vai seguir para... vai ficar encostada nessa parede? O que você vai fazer?
Eu vou seguir.
Tá, seguir para sua esquerda, onde você encontrou essa...
Sim.
Tá, beleza, então você é em casa também.
Aí.
O quê?
Não. Aqui, ó.
Não é essa casa aqui, não. Ah, essa aqui.
Isso aqui, junto com o Maquidinho, o Gorak e o Presunto.
Tomou uma pesada na cara, velho. Porque eu tava lá esperando alguém sair de lá. Tô brincando, eu conheço a Daraeris.
Beleza.
Falei pra ela a mesma coisa que eu falei com o Maquidinho. Porra, mano. Esconderijo aqui, mó da hora. Esconde em outro lugar, mano. Cabe 3, não, velho.
Cabe sim.
4, né? Porque tem um defunto aí também. Vocês todos estão seus respectivos lugares, até que aquele som de trovão, aquele ruído constante, que raios, cessa totalmente. Lupus, você olha pro Edriel com a cara meio de espantado. Edriel, para, também espantado, porque ele não desfez a magia, mas o som parou. Logo em seguida, vocês escutam barulhos de patas batendo no chão de forma violenta. E vocês têm a sensação que ele pousou bem próximo de vocês. Lupest, Edriel, Albert, na realidade todos não conseguem ver, não tem nenhum com restrição de visualização aí. Vocês percebem que a escuridão está diminuindo.
Cara, o Gorak diz pro Maquedinho o seguinte:
ou nós guardamos o corpo do Aes, ou nós combatemos essa fera. O que você quer fazer, mestre?
Aí, tá como?
Ó, velho, eu esqueço às vezes que eu tô conversando com um idiota, mano.
Ué, cara, é o velho, o anão faz sentido.
O anão desgraçado, velho. Nossa senhora. Cara, o Gorak, ele toma iniciativa, velho. Ele diz pro Maquidinho o seguinte:
seu anão, filho de uma puta, pega esse corpo, corra com ele o mais rápido que puder, fora daqui. Procure alguém, talvez Loki, ou qualquer outro que puder lutar nessa batalha.
E o Gorak vai pular dentro dessa escuridão, velho. Foda-se.
Tá, só um pequeno detalhe. Correr pra onde? Essa casa só tem uma porta.
É, mas não tem janela.
Tem duas janelas.
Mas não tem janela.
Tem duas janelas.
Aí daí ele se vira aí, pô. Cara pequenininho.
Eu escutei isso aí, meio que acidente com a cabeça. Sabe isso aqui então, seu besta do caralho. Eu tinha 10 pontos ainda restante da mão de cura, cara. Vou dar uns 10 pontos pra ele. Beleza?
Vai curar o Gorak, é isso?
Vou curar o Gorak os últimos 10 pontinhos que eu tenho aí. Eu vou colocar as duas mãos nas costas desse aí. Ah, só esse tapado, projeto aqui. Aí na hora que ele termina a cura, você dá um tapão na bunda dele assim, vai embora já. Ele olha assim pro corpo, cara. Vem na cama assim e fala: velho, tem algum lençol, alguma coisa? Um coberta, algo assim? Uma toalha de mesa?
Cara, tem uns panos velhos aí, mas não o suficiente pra você enrolar a... Cara, se é isso que você quer fazer.
Era isso que eu queria fazer mesmo, né? Cara, vou pegar pelo menos alguma coisa, sei lá, um pano que pelo menos dê uma medida aí, que dê pra cobrir, apesar que é uma criança, sabe? Carregar uma criança na noite, tá fazendo frio. Dá pra rolar no dado isso aí, não?
Ah, não, beleza, você acha aí.
Pô, mas beleza, eu... cara. Eu jogo o pano em cima da cara dele lá e tento pegar ele em cima do ombro, assim, igual faz com o soldado, tá ligado? Atravessando de um ombro ao outro, o corpo dele.
Tá, e você vai fazer exatamente o que com isso depois?
Eu vou sair da casa.
Por onde?
Ah, mesmo lugar que eu entrei, cara. Eu vou pela porta assim, e eu sei que tem a janela do lado, eu vou dar a volta.
Jesus.
Tá, então Chaves no grupo.
Entendi.
Assim, a minha ideia é passar ao lado do Albert aqui, entendeu?
Tá, você não vai conseguir fazer tudo isso no mesmo turno.
Não, então
você vai chegar, vai conseguir pegar ele. Você curou o Gorak, porém você não vai conseguir sair da casa. Você vai chegar próximo da porta. O máximo que você pode fazer é dar um passo pra dentro da escuridão.
Cara, eu vou ficar dentro da casa, né? Não vou sair lá pra fora, não. Vou tentar, tipo assim, ficar com o olho assim na fresta assim, o outro olho dentro da casa, assim, pra ver se o bicho vai ver eu saindo, entendeu? Sair de uma forma furtiva. O anão saindo furtivo.
Beleza. Gorak, é você. Você vai sair da casa então, é isso?
Vou.
Beleza. Qual a direção que você vai tomar?
Qualquer uma no meio da escuridão. Você escolhe aí.
Não, você escolhe. Me diz pra onde você vai pra vou ver o que vai ser feito.
Vou andar reto, no meio da escuridão.
Reto?
É, cara, o tapinha que eu dei na bunda dele fez efeito. É igual o cavalo.
Tá.
Minto, já sei. O Gorak olha pro meio da escuridão e grita assim:
uou!
Corre pra fora, velho.
Beleza, meu bacana. Você vê que já era.
Não existe mais.
E o anel de fogo criado pela Daraeris foram dissipados.
Tem o Double Move, né? Eu não fiz asco.
Sim.
Eu adentrei a escuridão, eu gritei lá dentro, um grito de guerra. Saí da escuridão e corri ao sul.
Nossa, beleza. Albert, é você. Cara, essas sensações que eu tô descrevendo também são nítidas pra você. Você vê que o barulho cessou, aquele barulho de trovão constante, como se tivesse uma nuvem carregada ali bem próxima, não existe mais. Uma certa claridade, umas certas chamas estavam próximas a uma árvore também se extinguiram. Mas a única coisa que ainda permanece é a sua escuridão, apesar de você ter notado que ela diminuiu.
O lado que eu tô desse casebre, tem alguma janela pequena?
Tem a janela que dá lá pro interior da casa.
Eu consegui ouvir o que o Gorak pronunciou pro Makijin?
Não, cara, não dá.
Beleza. Mas eu vi o Gorak saindo da casa.
Sim, você viu que ele virou pro Makijin, falou alguma coisa, o Makijin correu lá, né, pra dentro, enrolou o corpo do cara em uma espécie de um pano e tá ali na porta, talvez pra fugir.
Como eu tava na parte de fora, todas aquelas magias que o Edriel e a Darelis conjuraram, que estavam servindo de proteção, elas foram absorvidas ou elas dissiparam?
A sensação que você teve foi que o campo de Thunder, ele foi como se ele tivesse explodido.
Foi mais forte do que o deles?
Talvez. A sensação que você percebeu é que, por exemplo, tinha uma barreira de energia.
Sim.
E num instante ela tava lá, no outro ela como se ela tivesse sido implodida por dentro.
Sim.
Não fez um barulho, mas você viu as tramas da magia se dissipando conforme alguns segundos se passaram.
Beleza. Após o Albert ver isso, que a porta ela meio que abre de repente, ele passa o Gorak correndo feito doido ao centro da fumaça. O Albert pega, corre imediatamente para uma outra árvore que se encontra quase que ao quintal desse casebre, aos fundos dessa casa. Ele fica ali embaixo também, meio que para ter uma visão ampla de quem sai e de quem entra dentro do casebre e da cortina de fumaça que tá cercando o centro daquela região. Eu vou ficar aqui.
Beleza. Lupest.
Edriel, esse baú tem TF escrito nele. Acho que tem alguma coisa a ver com Telendar. O Aes deve ter pego algo. E aí o Lupest provavelmente percebeu que não tá fazendo mais o barulho da barreira, né?
Sim.
E puxa a laude dele de volta. Ele sai pelos escombros aqui da casa, por onde seria uma parede aqui pra baixo, em direção às árvores, beleza?
Uhum.
E com a laude em posição ali pra tocar alguma coisa, ele vai deixar uma ação preparada. Se a criatura aparecer vindo em direção da gente, o Lopes vai lançar um raio de gelo nela.
Darelis?
Eu? Então, eu vou ficar no mesmo lugar e eu vou ficar preparada pra arremessar Firebolt caso alguém se aproxime, alguém suspeita, alguém ameaçador.
Você tá do meu lado então, né?
É, do lado do Makijin, é isso?
Ô, Darelis, ajuda aquele tapado lá. Ele não pode ir sozinho, não.
É o pior que ele saiu a besta, né? Então, tipo assim, não sei pra onde ele foi, tá falando pra você ajudar, fodeu.
É, eu acho que eu tô vendo.
Você acaba de matar a Darelis.
Não, você não tá vendo pra onde ele
foi. Então eu vou ficar no meu cantinho.
Eu falo, então esquece que eu falei, eu não tô vendo ele também. Fica aí.
Ele saiu no meio da fumaça e vocês não viram ele.
Não, não vou correr atrás de ninguém, não.
Ah, bom saber. Não, é suave.
O famoso que se foda.
Não, olha só, ele saiu porque ele quis.
Tá certo.
Ah, foi porque ele quis mesmo.
Vai, tá certo, galera. Né?
Ele podia ter falado com a gente. A gente podia ir todo mundo junto. Viu?
Então você faz um bicho. Fala baixo, né? O bicho vai escutar a gente.
Tá aqui quietinha.
Mais alguma coisa?
Não, não, só isso.
Beleza. No turno do Edriel, ele vai se esconder ali atrás dos escombros e só. Ele vai pegar uma parede ali e ficar atrás dela.
O Aeso caído caiu.
E o Edriel rolou um 11 em furtividade. Beleza. O Aeso não existe mais.
O nome dele foi meio que um spoiler, hein, velho?
Por quê?
Aeso caído.
Mais porra. Baixo. Alguns segundos depois, vocês veem, todos vocês veem, que a escuridão foi totalmente dissipada. Dentro de onde ela deveria estar, está uma criatura alada, com uma face humana, parado, olhando como se estivesse à procura de algo. Então, ele começa a olhar para os lados e ele, Lupest, você vê, cara, você primeiro a reparar nisso, é o rosto do Adran naquela criatura. E você vê que aquele bicho te olha nos olhos E você sente um calafrio bem pesado passando por você. E vocês veem que ele olha nos escombros, ele vê o Edriel, ele olha para a casa, ele consegue ver todos que estavam lá dentro. Você também, Albert, embaixo da árvore. E por fim, o Gorak, à distância. Albert, quanto que é a sua destreza?
Destreza é 14.
14.
14.
Modificador 2.
Exatamente.
Caralho, véio, a Dani do Santo já.
Do monstro que a gente acabou de matar, não esqueci o nome.
Makedin, é você, cara. Você tá com o Aes nos braços e você percebeu que o bicho te viu. Ele sabe que você tá aí. E ele não tá muito longe de você.
Na hora que eu ia botar o pé pra fora, se eu vi que é só a ponta de olho, assim, no, na fresta, assim, na outra porta, cara, eu vi o bicho, assim, e ele meio que me viu também, eu boto a cara de volta pra dentro da parede, assim, cara, eu só penso uma coisa, vou jogar essa merda pra debaixo da cama, velho. Jogar o Aes debaixo da cama?
Sim, não é problema.
Cara, então é isso que eu faço, cara. Saio pra de jogo o Aes lá embaixo, lá, saio lá pra porta, lá pra fora, assim, com o escudo na mão e batendo na marreta. É, seu bunda mole, vem me pegar aqui. Eu vou andando pra trás, assim, olhando pro bicho, cara. Olhando pra ele, com o escudo batendo no martelo e dando uns passinhos pra trás.
É você, Gorak.
Ah, o Dora tá escondido.
Caralho, velho. Ele tá engajado em quem? Eu tenho como saber?
Não.
Tipo assim...
Tá olhando pra todo mundo. Você viu que ele deu um 360, reparou onde tá cada um de vocês, mas não demonstrou interesse de ataque até agora.
Cara, eu vou dar um grito e vou ficar no mesmo lugar, velho. Eu não tenho nada pra jogar nele.
Só isso?
É. O Gorak, ele para ali, vira de frente pra aquele filha da puta ali e dá outro grito. E eu sopro minha vuvuzela.
Cara,
o cara tá só berrando aí, mano.
Gorak, na hora que você dá aquele grito, cara, você vê que o olho, a face daquela criatura, que era o Adran, se volta pra você e ele então dá um impulso, bate as asas uma vez só e já cai na sua frente.
Amém, Senhor.
E você vê que ele vai te dar uma, com as duas patas dianteiras, ele tem as mãos bem, bem fortes, assim, você consegue ver, com umas garras longas de aproximadamente uns 40 centímetros cada um, e ele vai te tentar te atravessar com dois golpes.
Beleza. Pelo instinto selvagem do sétimo nível, quando ele for me atacar como ação, eu posso entrar em fúria.
Primeiro ataque.
Aí, rolou um, velho. Essa porra.
29.
Puta merda.
Acerta, né?
Ah.
Segundo ataque. 15.
Ah, não acerta, não. 15 não acerta, não.
Então, lá se vai o dano.
Sangue de Jesus.
Mano, tá certo isso aí, velho? Puta que pariu, velho.
Tá certo.
Nossa senhora, quem pôs no hard o bagulho, mano? Eu não aceitei essa configuração aí,
não.
Caralho, meu Dark Souls isso aqui?
Gorak.
É, eu pulei e rolei, velho. É isso que eu fiz.
Gorak, você vê que ele levanta as garras assim, cara. No primeiro que ele vai tentar te acertar, você abaixa, mas na segunda foi em cheio no seu peito, assim, dá um rasgo de fora a fora, assim, do seu ombro até na sua cintura. Você vê seu sangue jorrando pra fora, assim. Você percebe que isso aí pra ele foi só o começo.
Beleza.
Ele para olhando pra você e,
amém,
por enquanto é isso. Albert, é você. Você vê, cara, que aquela criatura, é, nas asas dela... Aliás, rola um arcana pra mim, vai.
Velho, mas eu sei lá, velho.
É com sal e o limão em cima dele. Já.
Deu 26.
Cara, você percebeu que quando a sua escuridão estava pra ser dissipada, que ela não foi dissipada, ela foi sugada pelo bicho. E quando ele levantou, ele deu um impulso pra bater asas, por um instante você imaginou que o negro da sua escuridão mágica estava presente nas asas dele.
Ele formou tipo uma película nele, né? Nas asas dele, sei lá o quê.
Sim.
Mas esse cara veio na hora certa. Porque metade do grupo é mago.
Não, e a metade é
outra. A metade bate com uma arma mágica.
A metade que tem HP, tá? A metade que tem HP.
Aí que quem vai ganhar é a consciência. Porque o Gorak vai papocar ali, ó. É, eu posso caminhar até o Lupest e depois ir até a porta da casa?
Vê sua movimentação, se dá, cara.
Dá, dá.
Então, beleza.
Eu posso perguntar alguma coisa o Lupest e ele responder agora ou não?
Pera aí, antes disso, Lupest, você vai querer ter usado sua Red Action? Cara, esqueci de perguntar, porque ele, cara, foi hostil, mas não foi pra cima de você.
Exato, eu lembrei, mas eu acho, ao meu ver, não trigou. Porque se a criatura viesse na direção da gente, tipo assim, na direção do Gorak, não conta, tá ligado? Então, eu acho que não.
É porque eu fiquei na dúvida se era, se ele fosse hostil.
Quis dizer da gente, tipo assim, do nosso lado, tá ligado? Ele correu pro outro lado pra chamar ela, beleza.
Então tá bom. É, Albert, você sabe, você vai falar, mas o Lupest não vai responder nesse turno. Mas em breve ele te responde, que o próximo é ele.
Beleza. É, bom, depois que o Albert vê aquela criatura chegando próximo da gente, ao centro daquela cortina de fumaça, e avança em direção ao Gorak, o Albert meio que viu nas asas dessa criatura resquícios daquela cortina de fumaça. Ele meio que fica desesperado ali, e até mesmo com o senso de ajuda do grupo, ele corre até o Lupus. Ele tá quase que ao lado ali, aproximadamente uns 3 metros. Segura meio que perto do Lupus assim e pergunta a ele: Lupus, eu posso tirar aquele corpo daqui, porém preciso que vocês me deem cobertura. Se você me permitir, eu posso fazer isso pelo grupo. E ele corre rapidamente, quase que num sucesso de não perceber ou perceber a resposta do Lupus, ele corre até a porta do casebre. Ele encontra ali o Martin ao lado, meio que nervoso com aquela criatura, e ele tá de frente pra porta. É isso. Eu vou entrar dentro do casebre e vou encerrar a minha ação.
Beleza. Lupus.
Seguinte. Quando ele falou isso, eu nem disse nada, eu só balancei minha cabeça afirmativamente, tá ligado? E quando ele tava correndo pra dentro do casebre, eu grito: avancem na criatura! E aí eu tô dando o manto de inspiração pra Daraeris, Makijin, eu e Gorak. Nós quatro podemos usar a nossa reação pra se mover sem tomar ataque de oportunidade. E cara, eu falando isso, eu tô correndo pra cima da criatura. Tipo, tô correndo em direção a ela.
Tá. Mas você não tem que ver o Gorak pra isso? É, porque não faz muito sentido, cara.
Uma onda de som sai da Feywild, uma bonus action, eu gasto uma Magic Inspiration e garanto a mim uma aparência bela, enfim. Eu escolho um número de criaturas igual ao meu modificador de carisma, cada criatura ganha 5 hit points temporários e pode usar sua reação imediatamente para se mover na velocidade que elas andam sem tomar ataque de oportunidade.
Tá, isso... tá, beleza. O que acontece? Aí fala que você fica belo pra todo mundo.
Certo.
Dessa vez, a gente mantém dessa forma. Da próxima, a pessoa tem que te ver pra que seja efetivo.
Beleza, mas também disse que é uma onda de som da Feywild. É o som ou é a minha beleza que inspira?
Pois é... é um ou outro, então. Se o cara tiver cego e tiver te ouvindo, beleza. Agora se tiver cego e surdo,
então...
fodeu.
Não pegava no Lander.
O que você gasta pra poder fazer isso aí? Tipo assim, é componente verbal ou gestual?
Cara, eu acho que é... Eu agora não é regra, tá? Agora eu, Stefano, acho que é como aquela classe da quarta edição lá, o Comandante de Batalha. Que ele usava magias dando comando, tá ligado?
Ah, tá.
Então, tipo...
É, tem...
A minha inspiração são as frases que eu digo. Dessa vez eu disse: avancem na criatura. Tá ligado? Então,
beleza.
Bom, enfim.
Mantenha assim, então.
Tá.
Beleza.
Andei.
Me convenceu.
Eu usei a minha reação aqui e já andei meus 6 quadrados. Alguma das pessoas que eu falei vai andar?
O Makijin, sem pensar duas vezes, cara. Só foi pro rumo também do Gorak. Viu o cara sendo pipocado ali na minha frente. Aí falou: ah, vou deixar esse cara morrer sozinho, não.
Quando eu ouço o Lupus dizendo essas palavras, eu digo pra ele: o teu cu, eu vou correr pra cá.
Ai, ai. Ai, peidou na farofa agora, mano.
Mas era eu que tava correndo pra criatura, querendo peitar ela, falar: morre, demônio.
Depois vocês zoam, porra, vou chamar matar o bicho. Daraeris vai andar?
Não.
Essas pessoas que eu falei também ganham 5 hit points temporários, tá?
Cara, eu não tenho nada pra descrever a sensação do Gorak agora. Só um pequeno vídeo de 3 segundos.
Ai, meu cu.
Não é isso, não.
Ah, tá. Ajuda o maluco, tá doente. Beleza. Isso foi na minha bonus action. Agora eu vou usar minha ação de movimento. E vou andar mais pra perto deles aqui, só que do outro lado das árvores. E aqui, eu olho pro Gorak e falo que este recuo seja a força que você precisa pra avançar novamente, Gorak. Eu tô dando palavras de cura nele. Só que vai ser de primeiro ciclo que o maluco aqui também tá doente.
O cara tá mais seco que chuchu.
Deu 8.
Quando ele rola bem, hein?
Milagre essa cura sair máxima.
Oh.
Mas é uma bosta, né? Mas beleza.
Boa.
É
uma bosta boa.
Tem a minha ação principal ainda, né? Eu tô sentindo, cara, que bater nesse bicho com magia não é bom. Então vou fazer um bagulho aqui.
Cara,
oi.
Faz o seguinte pra mim. Rola uma história com desvantagem. Vamos ver se eu posso te dar essa informação.
Pode sim, pode. É.
Nova, mas o bardo que desgraçado. Pena.
Mano, é desvantagem, velho. É desvantagem, porra, mano.
Filha da
hoje puta, não.
Porra, velho. É desvantagem. Eu tirei 7.
Tô com um sertanejo no boteco lá.
Tirei 7, pô.
Você nunca ouviu falar desse bicho?
Claro que não, mano. Beleza. Bom, vamos lá. A percepção do Lopes é que atacar ele com magia não é bom. Considerando que ele tava comendo magia até agora, parece um gremlin desgraçado.
Você quer rolar intuição pra isso?
Eu quero. 19.
Cara, você tem absoluta certeza que esse bicho tá absorvendo todo tipo de magia que ele tá encontrando no caminho. Desde o círculo mágico, as magias que foram deixadas no caminho dele. E ou ele dissipa, né? Ou ele elimina a magia, ou ele absorve ela.
Free action, cara. Vou gritar aí. Vou falar. Não ataquem ele com magia de nenhum tipo. Parece que ele absorve e fica mais forte. Gritei, inclusive, pra dar a Ares, tá? E aí, cara, o Lopes vai fazer um negócio aí que nem eu sei, hein? Ele vai puxar um item aí, cara, que tá com ele, que faz um tempo já.
Ixi.
E não, não é a cimitarra, porque eu já desisti, mano. Desgraçado. Cara, eu vou puxar o chicote do Lander, cara, que tá comigo.
Beleza.
Aí não, aí tu pegou pra Lander.
Eu ia te entregar, cara, na conversa, mas só que você foi pro. Falou que podia tirar o corpo daí, então. Beleza?
Só isso?
Não.
Só isso tudo?
Não, qual que é o range dele? Eu tenho minha ação principal ainda.
É, 3 metros.
Então, 2 quadrados eu acerto ele. Bom, você bucha de canhão, vai.
Você vai pra cima do cara.
Ah, vou, sou retardado. Ó, vem aqui pra frente,
ó. Filha da puta, velho. Nossa, é uma quedinha, filha da puta. Barra do filha da puta. Só tem filha da puta aqui.
Cara, tô aqui a 20 pés dele. Não, eu sei que o chicote não acerta. Mano, mentira. Eu nunca usei um chicote. Eu não sei que o chicote não acerta, não. Vou atacar. Eu não sei que o chicote não acerta, tá ligado? Eu não sei o tamanho do chicote.
Ah, cara. Se você pegar um chicote, você vai desenrolar ele. Você vai falar, pô, esse bagulho não chega.
Ah, então
não,
beleza.
Eu queria ver muito o Lupus tentando atacar o chicote, ele voltando na testa dele.
Ah, tô desengonçado. O cara me guia na cintura pra restar até lá.
Ia ficar igual aqueles Castlevania de Nintendinho, tá ligado? Que o maluco fica atacando até acertar o bicho, tá ligado? Até o cara chegar perto. Não, cara, então eu vou preparar a ação. Se ele chegar perto de mim no range do chicote, eu ataco.
Beleza.
Lá perto do carreiro.
Beleza, aí eu passei, velho. Ah, fiz coisa, hein?
Porra! Daraeris?
Então, Daraeris vai tentar fazer o True Strike. True Strike é uma magia que ela vai me dar um leve. Ela vai me dar um insight sobre as defesas dessa criatura.
Certo. Então, na próxima rolada de ataque, você tem vantagem, é isso?
Isso.
Ok. Qual que é o range dela? 30 feet.
30 feet.
Tem a distância.
Ai, que saco.
Tá, você vai ter que andar um pouquinho aí.
Caralho, esse
tem que sair da toca aí, hein?
Não, mas não,
não tá ainda.
Não, não dá, não dá. Não vai dar, não. Mesmo que você andar todo o seu movimento, não vai dar.
É, ainda vai ficar faltando 1,5 metros.
Não vai dar não, cara. Que não vai dar, rapaz, não vai dar essa porra.
Sai de casa comigo pra caralho, não vai dar.
Ah, então... aqui mesmo.
A Ana já armou a barraca lá em cima do corpo do Aes, cara. Os churros ali em cima dele.
Beleza, não vai fazer nada então?
Foda. Eu sei o tipo de criatura que ele é.
Ou como que você quer saber disso?
Ah, eu quero saber o tipo de criatura que ele é. Eu consigo identificar.
Tá, então. Mas você quer identificar como? Por meio de magia? Por meio ocular mesmo? Só olhando pra eles assim?
Eu não sei, posso tentar por arcana.
Rola aí um teste de arcana pra ver se você já... Pelo que você viu dele, você conhece.
Puta, oh, não. Ai. Eu vou ficar aqui. Ai. Mesmo, tô de boa aqui.
Meu Deus.
Se pá.
Não vai dar, não? Vai dar, não?
Acabou de ter uma teoria.
Ai, meu Deus do céu.
Draeris.
Oi.
Você tem certeza que esse bicho é um troll?
É, não. Vou ficar aqui quietinha, gente. Eu não fiz nada de ninguém, tô aqui quietinha.
Beleza. Agora é o Edriel. É, vai ficar escondido, cara. Ele não tem nem um ponto pra usar nada. Vai só ficar encostado ali mesmo. É você, Maquidinho.
Cara, eu viro pro Gorak aí, falo:
ô, seu orc, filha da puta. Puxa o escudo aí, cai pra pau agora.
Ele largou completamente o paladino que ele era agora e virou guerreiro aqui, que vai descer o cacete mesmo, que não tem magia.
Quer dizer que ele só é paladino enquanto tem magia, é isso?
Então, né? Convivendo com o orc dá nisso, né? Eu vou rolar um dado aqui, velho. Então, né, cara, o Mackidin vai lá, puxa o símbolo sagrado dele lá, né, aperta com força novamente, fala: Bradir, é agora, rapaz. Dá-me força mais uma vez. E vamos lá, né?
Rola aí, então.
Curei mais 5 pontos.
5 pontos de vida.
Com 23. E, velho, cai pro pau, velho. Aqui, dou um tapinha na bunda do Lupus, contorno ele, bem em cima de onde tava uma penada ali.
Deu uma chicotada nele.
Não deu alcance. E, cara, o MacDin agora tá, né?
Vai correr de mim agora, não, rapaz.
Pronto. E é você, Gorak?
Cara, o Gorak dá aqueles passos atrás, assim. E ele ajoelha no chão. Ele vê que ele tá um pouco sujo de sangue. Ele olha e tem um talho no peito dele. Ele meio que passa a mão, assim. Tipo, pensando: porra, me fodi. Cara, ele desembainha o escudo, tira o escudo das costas, pega o machado na mão e corre até o bicho como um louco. Já estava em fúria, aquela reação ali não mudou nada. Eu vou atacá-lo, certo?
Cara,
não, velho, não, 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 mano, não. Fala isso, não.
Você não quer fazer essa pausa, não?
Não, foi da hora lá, tá tremendo, não.
Vamos dar um set de Naruto aqui, mano.
Tô atenção da porra pra saber se acerta.
Não acerta, velho.
Mentira.
O quê? Ah, gente.
20 não acerta.
Mentira, cara, sério?
Sério.
Ah, e 11 é, com certeza.
Então, né? Tem que usar a cuca.
Gorak, cara, você vê que você vai dar aquela pancada servida nele, cara. Você tem praticamente certeza que com qualquer outro você teria derrubado com aquele ataque. Mas com esse aí, o bicho simplesmente colocou a asa dele na frente do machado. Cara, nem arranhou ele. Você fica surpreso, que pra você era pra ter sido bem sucedido, mas não foi, cara.
Nem arranhou ele.
Nem arranhou o bicho.
Entrega a porra desse corpo aí pra
ele. Agora é que eu tinha que usar o ágio do maluco que tá doente. Cara, então eu não vou fazer mais nada, não. Já.
Tá todo mundo da merda aqui.
Beleza. Gorak, o primeiro vai em você.
Eu vou usar minha reação, hein.
Como é que é com desvantagem, isso?
Isso.
Beleza. Então vamos lá.
Mano, a gente tá muito fudido, velho.
Atacando com desvantagem, deu 17, acerta?
Não, graças a
Deus.
Beleza. Agora um ataque, segundo ataque, normal, também no Gorak.
É, cara, segundo não consigo fazer nada, se fode aí.
Nossa senhora, nem que você quisesse, nem que o Gorakim descesse com o escudo colocado em frente, nem que dá certo.
É, beleza. Cara, você vê que no primeiro golpe ele vai te acertar, ele iria te acertar, mas eu, o Mac-Din clama por Muradin e aquela luz na mão dele brilha e meio que dá uma cegada no bicho. Ele erra a primeira, mas na segunda ele já não tem jeito. Ele acaba te acertando e vai te dar...
Caralho!
30 de dano.
Cadê a porra desse teu machado sanguessuga aí, mano?
Nossa! Mano. Se eu usar ele, eu morro, mano. Ô, desgritas, pô.
É, Gorax, cara, você vê que, igual eu tinha descrito anteriormente, na segunda porrada ele termina de fazer um X no seu peito, cara. E assim, você tá sangrando praticamente o corpo inteiro, bicho. E ele tá ali ávido por você. Você vê que o rosto dele tá com uma cara de ódio, e mas que ele tá fixo em você.
Beleza.
Albert, é você, cara.
Beleza.
Eu avisei.
Ai, meu Deus do céu.
Aí o filho da puta faz o quê? Mago. Aí, tá vendo?
Ó, tem que usar...
Tá vendo
usar...
a merda? Tá vendo a merda aí?
Tem que usar a bundinha, tem que usar a bundinha.
Não, Will, vai ser guerreiro.
Ô, Júnior, me tira uma... Me dá a visão do que eu tô vendo dentro da cabana. Eu quero imagens.
Cara, eu imagens. Nunca falou isso, velho.
Não, foda-se.
A Ana fazendo um pastel ali.
Foda-se você lá fora, mano. O estado do corpo do Adrian, ele tá com armadura, alguma coisa?
Não, é do Aes.
Do Aes.
Isso, ainda continua de armadura, full plate, exceto o elmo.
Beleza.
É, só que ele tá enrolado num pano velho aí que o Mac-Din conseguiu encontrar. E aí, não, a Aes tá lá, vai.
Quanto tempo... leva pra me tirar a armadura dele por completo.
Putz, é tempo, hein, velho?
É tempo, né?
Se não me engano, é 5 minutos.
5 minutos? Nossa,
mano. É show. Ih, eu acho que é 10 minutos, cara. Ih, armadura pesada. Remover 5 minutos.
Mesmo com a ajuda da Ana?
Metade. 2 minutos e meio.
Isso dá quantos turnos?
25 turnos.
Vai tomar no.
É. Cada. É, pô. A cada
turno é 6 segundos.
É 6 segundos.
Isso, são 10.
Meu plano acabou de ir por água abaixo.
Isso era um plano?
Esse era o plano? É, fudeu mesmo. É.
Mago fria da puta. Com a louca.
Não, não era.
Bardo.
Ele era 10 centavos do plano.
O plano dele era, mano, vou vestir a armadura dele.
O problema é.
Aqui, dragão, sou eu, esse. Vem aqui, ó.
Não,
vai demorar 50 turnos, mano.
Não, mano. Eu posso estender meu turno pra depois do Lupus?
Pode.
Vou fazer isso, vou fechar direito.
Não, mas é mago,
sou eu então?
Ah, mano. Vamos ver quem vai estar vivo no final.
É óbvio, né? Tá correndo igual uma puta.
Vai ser a melhor ação do Lopes agora. O Lopes viu o Gorak tomando aquele puta corte no peito e tal. Aí o Lopes fala: calma, gente, não se preocupe. O Albert tem um plano.
Ele vai chegar com o Zé Fris, peraí.
Aí aparece a cara ali pra fora da cabana. Então, sabe o plano?
Então, não deu merda. Cara, o Lopes, ele é a primeira coisa. Bônus action. Gorak, se recompõe, a batalha ainda não acabou. Mas já. É, não, ele mandou uma palavra de cura pra ele. Mano, curou
assim. Quanto é que tá errado, mano?
Puta que pariu.
Deu foi espirro, foi, mano?
O Gorak vira e fala: porra, tudo isso?
5. Você é curador, hein, meu?
Ele, o Gorak diz assim: não, mano, não gasta isso tudo, não, deixa pro Gorak.
Bom. E aí o Lopes, cara.
Ai, ai.
O Lopes anda aqui pra frente e vai dar uma chicotada no bicho. É mais quanto esse chicote aqui? Mais 10?
É. Você tem destreza? Tem, né? Mais sério? Destreza tem... só.
Tá bom, é mais 2, né?
É, você não tem proficiência com chicote, pô? Beleza, D20 mais Dex.
Com vantagem pela coragem? Bom, eu vou aceitar porque foi a primeira vez, uma das primeiras vezes que o Lucas foi pra cima do bicho.
Vantagem pela coragem, tem que ter vantagem pela coragem mesmo, que você corre, você tá doido.
É que entre coragem e burrice é uma linha tênue, né?
É uma
lá vai. Nossa. E aí, como foi minha primeira tentativa de chicotada do Lucas?
Cara, você quase acertou a nuca do Gorak. Aliás, do Makijin, né, que tá ali próximo. Você foi tentar dar aquela chicotada ali, você ainda tava meio sem muito saber o que fazer, você acabou errando.
O Lopes olha assim pro Gorak, olha pro Makijin e fala: peraí, tô testando a distância, calma.
O Makijin vê só a cabeça da cobra vindo na direção dele assim, falando: meu Deus do céu, não vai matar esse aqui também.
Então.
Opa!
Ele só fecha os olhos assim, e fica pensando:
meu Deus! Um querendo pegar uma pistola, o outro pela cabeça da cobra vindo. Não dá certo.
Cara, é isso, velho. É isso aí. Próximo. Tamo fugindo. Passa aí.
Albert, é você, cara.
Beleza. Bom, depois de tudo que tá ocorrendo lá fora, o Albert adentra dentro daquele casebre e depara com o corpo do Aes enrolado ali. Aqueles véus de cama ou algo do tipo que o Makijin enrolou. Ao lado tá a Dara Aeris. O Albert corre imediatamente em direção ao corpo do Aes. Meio que toca assim, consegue sentir as placas da armadura do Aes. Ele percebe que o Makijin enrolou ele por completo. O Aes encosta a palma sua mão no corpo do Aes e vai conjurar um portal dimensional. O Albert olha para sua janela que está à sua frente, que dá uma visão para a árvore que ele estava anteriormente, como se fosse o quintal daquele casebre, e foca sua visão ao mais distante possível. Meio que consegue memorizar ali a localização de todos os objetos naturais, como árvores, plantas, essas coisas. E é isso. Eu tenho um alcance de 152 metros. Beleza?
Tá, e você vai teleportar ele na direção da cidade ou do lado de fora da cidade?
Essa direção aqui, ela tá me dando visão da cidade ou do lado de fora?
Da cidade.
Da cidade, né?
Da cidade.
E essa daqui, a de baixo, a do sul?
Aí tá mais em direção ao portão, a lateral do portão, na realidade. Do portão de saída, exatamente.
Eu vou em direção ao portão, cara. Eu toco ele ali, eu olho, eu vejo aquela a direção da cidade ali, passa pela minha cabeça de que seria uma. Chamaria muita atenção, seria uma presa fácil pra essa criatura. A mão do Albert brilha e a Dara Aeris, que está no local, tu vê aquele corpo deles dois se esvaindo, saindo daquele local.
Beleza. Você conseguiu, cara.
Beleza, eu estou a 152 metros de distância desse desgraçado.
Ou seja, se a gente morrer,
você vai. Segura esse bicho aí até com as pregas no cu de você. O Albert, ele utiliza o portal dimensional e aparece novamente junto com o corpo do Aes, meio que próximo do portão da cidade ali. Ele meio que descobre a sua face, tira o lençol ali da sua face para ver se o corpo dele realmente veio. Por ele estar muito fraco, ele meio que tinha uma dúvida de se realmente iria dar certo. É isso.
Obrigado por ouvir mais este episódio de A Profecia. Nos ajude compartilhando esta aventura com seus amigos e lembre de deixar sua avaliação. Quer falar com a gente? Envie um e-mail para vaicomatocha@gmail.com. Até a próxima. Tchau, tchau.
Saio lá pra porta, lá pra fora, assim, com o escudo na mão e batendo na marreta. Ei, seu bunda mole, vem me pegar aqui. Berro pro bichão.
Diga o que você quer de uma vez, caralho.
Caralho. Eu lembrei na hora também, velho.
No martelo e dando uns passinhos pra trás.
Vem me pegar e recua? Você é bichão mesmo, hein?
Ué, tô com o cu na mão ali.
Tá bom. Ok.
Ah, eu jogar o Aes.
Makijin, ele é um desserviço a essa campanha, velho.
Quem que eu saia correndo pra uma parte pra entregar pro bicho,
é? Cu, mano.
É pior do que gripe.
Não, não, agora eu quero saber. O que, que você
quer? Você fala com o cara. Eu faço. Velho, corre pra direita que eu vou pra esquerda.
Ah, caralho.
Corre pra... Você vai. Aí o desgraçado fica correndo atrás de você. O que você falou, velho? Que mesmo que você falou? Falou, desgraça, vai pro outro lado, filha da puta.
Ué?
Vai pra lá, vai, vai brigar lá. Sabe por quê? Eu não acredito que a movimentação dele vai ser mais de 12 metros.
É 36, mano.
Não,
é
cara, chegou de meio, um cara pensa que tá no metrô de São Paulo, mano.
Não, é 7, eu não acredito.
Aí faz as contas e vê. Ih, não, chega em mim.
Ô, louco.
Beleza.
Ô, louco, bicho.
Ô, louco.
Você quer saber realmente quanto é?
Fala aqui, ué. Ah,
tá, a movimentação, ai, movimentação de voo dele é 27 metros.
Ah, beleza. Então são 3 pra subir. É 27 metros. Mais 3 pra descer. 3, 3, 6. Ele tem que andar mais quantos?
Matemática.
9 fora, 9 fora 12.
Sobe 3.
Sobe 3,
né? Mais 5,
né? De 2 em 2 você chegar lá.
Fudeu. É,
resultado, fudeu.
Sobe 3 mais 5.
Eu também não poderia fazer nada, não, sabe por quê? Porque mesmo que eu fizesse, se eu ativasse minha fúria pra poder bater, é complicado. Só vem. Vem tranquilo.
Vamos ver quem vai estar vivo no final.
É óbvio, né?
Tá correndo igual uma puta.
Vai ser a melhor ação do Lopes agora. O Lopes viu o Gorak tomando aquele puta corte no peito e tal. Aí o Lopes fala: calma, gente, não se preocupe. O Albert tem um plano.
Ele vai chegar com o Zé Fris, peraí.
Aí aparece a cara ali pra fora da cabana. Então, sabe o plano?
Então, deu merda.
Eu só tenho uma coisa a dizer, mano. O Júlio é um filho da puta.
Eu? Sei de nada, velho.
Mano, como é que pode, mano? O cara conseguiu indiretamente
acabar
com o meu plano. O Júlio
falou assim, tava montando o boss, né? Falou assim, ô William, que personagem você vai fazer? Um guerreiro ou um mago? Ah, fazer um mago. Ah, beleza, então o bicho vai ser imune à magia.
Beleza, deixa comigo.